E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
A paz do Senhor.
Amém.
Estou muito feliz de poder estar aqui pela primeira vez para ministrar a palavra do Senhor. Agradecendo o convite que foi formulado à missionária Tatiana, minha esposa, e a gente fica muito feliz. Ela me comunicou deste convite e já é o encerramento de uma campanha. E eu me lembrei dos meus tempos lá no início da minha fé, que tinha bastante esse modelo de culto, de campanha, e Deus fazia muito milagre. Eu falo fazia pelo fato do tempo que eu vivi. E eu louvo a Deus que ainda tem remanescentes que busca a presença de Deus e fazem a obra do Senhor dentro da sua vontade. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu vou convidar aqui a missionária Tatiana para ler para mim. E você abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Número 23. Do verso 1 ao verso 4. Salmos, número 23, verso 1 ao verso 4. Lembrando que Salmos não é capítulo e nem versículo por conta de ser o hinário do povo de Israel.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitai-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas. Refrigere minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria nenhum mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Amém. Glória a Deus.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glorificando ao nome de Jesus.
Aleluia.
Amados irmãos, encontramos aqui um texto que todos nós sabemos de cor e saltear. Quem não conhece Salmos 23... eu acredito que não conhece sequer a palavra de Deus. Todos que se pretende servir a Deus já ouviu este salmo no percurso da sua vida. E este louvor, quem escreveu foi Davi, uma pessoa que Deus chamou para ser rei em Israel. Davi era desprezado pelos seus pais e pelos seus irmãos por ser ruivo. Ora, ser ruivo em Israel era algo amaldiçoado. Não tinha pretensão de ter cargo nenhum por conta de ser amaldiçoado. Na visão dos israelitas, só era bem-vindo se fosse alto e de boa estatura para ter alguma relevância na sociedade. Jessé, por sua vez, ele colocou Davi para cuidar de ovelhas quando era jovem. E quando ele começou a cuidar de ovelha, automaticamente ele se inspira em aprender a tocar harpa, um instrumento muito comum em Israel. E ele começa a ser um compositor, ou seja, Deus começa a dar letra a este jovem. Ele olha para aquelas ovelhas e ele se coloca no lugar delas.
Aleluia.
O Senhor é o meu pastor. Ele olha para as ovelhas e nada me faltará. Na versão de Davi, as ovelhas não tinham falta de nada. Porque se faltava algum pasto, Davi levava elas até o pasto, ao ponto que ele diz: leva-me aos pastos verdejantes.
Aleluia!
Ainda que eu ande pela sombra da morte, ou seja, os desafios da vida, as amarguras, aflições, o Senhor está comigo. Ou seja, as ovelhas andando pelo perigo, o pastor estava do lado das ovelhas. Davi tinha certeza que ele cuidava bem daquelas ovelhas, ao ponto que ele se coloca no lugar delas, olha para o céu e diz: Tu, Senhor, é o meu pastor. Naturalmente, que toda ovelha sente sede. Eleva-me até as águas tranquilas.
Aleluia.
Muitos irmãos aqui com certeza passaram pela agricultura e lembram dos tempos áureos que se bebia água dos rios, fresquinha, vinda da natureza. Era assim as ovelhas que bebiam as águas do ribeiro.
Aleluia.
E o próprio Deus coloca-se no papel de pastor na visão de Davi. Tu és o meu pastor, não me falta vida, não me falta alimento, não me falta vestimenta, não me falta emprego, não me falta provisão, porque tu é meu pastor.
Aleluia.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara não foi feita, no caso de ovelhas, não foi feita para bater em ovelha. Cajado não foi feito para ferir a ovelha, a não ser se a ovelha tem a sua própria resistência. E aí, infelizmente, o pastor deve quebrar as patas da frente para poder pegar a ovelha, porque ela resiste. E aqui encontramos Davi tendo essa visão espiritual e colocando ao nosso entendimento que ele se colocava no lugar das ovelhas. Davi era desprezado pela sua condição física. Davi não tinha credibilidade nem com seus próprios irmãos, nem com seu pai. Mas Deus escolheu Davi pelas atribuições que Davi tinha. Davi era segundo o coração de Deus.
Aleluia.
Mas, pastor Fabiano, Davi não tinha erros? Ora, tinha. Davi tinha falhas? Também. Mas o que agradava o coração de Deus na vida de Davi era a sensibilidade do arrependimento.
Aleluia.
E encontramos agora Saul rejeitado por Deus, rei Israel, autoridade máxima, rejeitado por Deus, porque na época se predominava a teocracia, era Deus que dava ordem na nação, mas a nação preferiu um rei, como as demais outras nações ao redor.
Glória a Deus. Aleluia.
E Deus escolheu Saul, ungido para ser rei. Obedeceu a Deus por um tempo, mas o poder bélico subiu à sua cabeça e não teve mais a sensibilidade de querer obedecer os mandamentos.
Glória a Deus.
É um perigo na nossa vida. Quando temos bênçãos sem medidas, crescemos na vida e esquecemos de onde nós viemos.
Verdade.
Muitas das vezes somos vitoriosos em muitas coisas, mas esquecemos de olhar para trás e o caminho que percorremos. E agora Davi era um cotado para ser rei em Israel. Deus fala com o profeta Samuel: vai à cidade de Belém, porque lá me aprouve de ungir um rei, e este rei será o segundo meu coração.
Aleluia.
Davi era simples, Davi era humilde, embora exista uma diferença entre simplicidade e humildade. Existem pessoas nobres, mas simples e humildes. E existem pessoas supostamente simples, mas arrogantes. Então, difere muito a simplicidade e humildade. A simplicidade é quando você tem uma fala mais popular, mais amigável, mais compreensível às pessoas. E a humildade é a sensibilidade de poder reconhecer as suas falhas.
Aleluia.
É uma diferença?
Aleluia.
E eu conheço muita gente que se coloca como simples e arrogante, e o que é nobre é simples.
Oh, Deus.
Então vale muito do caráter da pessoa. E Davi era um nobre, porque Deus chamou ele. Todos que Deus chama, que mantém a sua humildade em dia, é uma pessoa nobre. Nesta tarde, quente em Joinville, você veio aqui porque você é uma pessoa nobre. Veio para a presença de Deus, ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que vem do altar, a orientação que Deus passa para você. Davi agora foi cuidar do rebanho. E o profeta Samuel chegou em Belém. Muitos se colocaram perante Samuel. Os irmãos de Davi se colocaram todos belos, formosos, aparentemente adequados como de guerra, adequados para guerrear, mas Deus fala para o profeta: eu não vejo com seus olhos. Você está olhando, Samuel, para a aparência, para a estrutura. Aparentemente está tudo ok, mas eu olho com os olhos da alma. Eu estou olhando para o coração e não é o preparado para mim.
Glória a
Deus. Passou os filhos nobres, aqueles que se achavam, ou pelo menos aparentemente tinha presença, uma presença física adequada. E aí Samuel ficou em dúvida. Escuta, ô Jessé, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, não tem mais nenhum filho. Daí a vergonha alheia bateu em Jessé. Ah, sim, tem um jovem, é o meu filho menor. Está cuidando de ovelhas. Eu imagino que o mensageiro chega a Davi e diz o seguinte: profeta Samuel está te chamando. Nesta tarde, eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo está te chamando para uma obra específica na terra.
Glória a Deus.
E encontramos agora Davi ansioso. Para aí, mas o profeta me chamando. E o profeta deixou um recado: não vamos comer sem Davi chegar aqui.
Glória a Deus.
Davi era um desprezível para o olho humano.
Glória a Deus.
E aqui encontramos que este cidadão chamado Davi, ele não tinha aparência que agradava muitas das vezes. Ele não tinha, talvez, uma boa dicção para chegar às pessoas. Ele não tinha, talvez, uma simpatia para chegar até as pessoas. Mas foi ele que Deus vocacionou para ser rei em Israel.
Glória a Deus.
Talvez, muitas pessoas olham para você e não te dão nada. Olham para você pela sua situação social e te colocam numa situação deplorável. Mas Deus, ele olha para você e diz: é você que eu quero.
Amém.
Pastor Fabiano, eu não sei pregar, mas é você que eu quero para a minha obra.
Glória.
Pastor Fabiano, eu canto ruim, eu não tenho nem sequer dom para o louvor, mas é você que Deus está chamando.
Aleluia.
Se Deus quisesse profissionais da música, ele chamava os artistas.
Verdade.
Se ele quisesse pessoas preparadas para a comunicação, ele chamava os melhores políticos que temos na nossa nação.
Verdade, Deus.
Mas ele chama você, que muitas das vezes não tem uma boa oratória. Ele chama você, que muitas das vezes não tem uma boa desenvoltura para pregar a palavra. Mas é você que ele está chamando nesta tarde.
Glória a Deus.
Eu olho para a minha história. Perdi a visão com 14 anos de idade. E não uso a deficiência como alguns artistas para me promover no ministério. Sempre fui realista. 14 anos de idade, perdi a visão. Com 15 anos de idade, eu estava já triste, porque eu buscava a presença do batismo no Espírito Santo há mais de 3 anos. E o vitimismo, porque a sociedade te impõe. É um ceguinho. Dozinha dele. É um pobre coitado. E você quer ver o revoltado, meu irmão? É me classificar de coitado.
Glória a
Deus. Daí você me tira do sério. Porque hoje o coitado é aquele que não tem Deus na vida.
Sim.
Daí pode ter visão, pode andar, mas é um morto vivo. Não tem presença de Deus, não tem alegria, o prazer de viver, de sorrir.
Aleluia.
Glória a Deus.
Olhe para trás e veja a minha história. Jesus usou a boca de um profeta, ou pelo menos que tem o dom de profecia. E levanta aquele ceguinho lá. E eu estava no banco da mocidade. Eu te chamei para ser pregador da minha palavra.
Aleluia.
Tu vai cantar os hinos da harpa sem visualizar a harpa. Tu vai pregar a minha palavra sem ler a Bíblia.
Aleluia.
Glória a Deus.
Tu vai fazer a minha obra, independe se você tem visão ou não. Eu te chamei.
Aleluia.
Glória
a Deus.
Passando 15 dias, eu tive uma visão. E eu não sabia, senhores e senhoras, que isso estava escrito na Bíblia.
Glória a Deus.
Quando eu dormi, uma semana antes de Jesus me batizar com o Espírito Santo. E eu sempre fui sincero. O que eu tenho para falar, eu não mando recado. Obviamente que sou educado. E tem pessoa que traz uma interpretação diferente. Eu já tenho cara que não sou tão bem da vida, né? Então quando eu chego na primeira vez, assim, pessoal, nossa. E eu tinha a visão que eu estava falando para alguém. Alguém apontava o dedo no meu nariz. Interessante que na visão eu vejo. Alguém apontava o dedo no meu nariz. Tu é duro de coração. Tu é ignorante. Tu é arrogante demais. Tu não vai receber nada da presença de Deus. E eu olhei para o céu e eu vi uma nuvem que me cobriu.
Glória a Deus.
E eu dizia, vou receber sim. Eu estou orando. Eu estou jejuando. Eu vou receber sim. E uma voz falou no meu ouvido. Repita, falava no meu ouvido. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Glória,
que não andam segundo a carne,
aleluia,
mas segundo o Espírito. E eu me acordei.
Glória a Deus.
Falei para o meu dirigente.
Glória a Deus.
Ele, meu querido, eu não sei como vai ser, mas tu vai falar em mistério com Deus.
Aleluia.
Recebi o batismo no Espírito Santo. Irmão do céu, como é gostoso de falar em mistérios com Deus.
Aleluia.
Nos momentos mais complicados da vida, vem aquele calor do Espírito Santo e aquece a tua alma.
Aleluia.
Passou os dias, Deus levanta mais um irmão, dizendo, eu vou te levantar, pastor. Por isso, quando esse moço veio testemunhar aqui, eu me alegrei. Eu era mudo. Era pelo menos para ser. Mas Jesus vai me prometer ser pastor. E eu creio na promessa, meu irmão.
Aleluia.
O que tem de pastouros, não é pastor? Pastouros por aí é uma coisa que não está no jornal. Deus está levantando pessoas simples.
Aleluia.
Com o coração voltado para a sua obra. Com o coração aquebrantado. Não é pastores. Porque hoje em dia existe o auxiliar, que é o desauxiliar, que não auxilia nada. Existe o diácono, que é o diácono muitas vezes. E aí vai. Agora existe aqueles que Deus chama. E esse que Deus chama, meu irmão, faz a diferença, viu? 15 anos de idade recebi o batismo no Espírito Santo.
Aleluia.
2 meses e alguns dias antes de completar 15 anos. Pensa numa alegria. E alguém olhou para mim assim: se um dia tu receber o batismo do Espírito Santo, eu ofereço a minha cara para tu bater. Daí eu fui animado. E eu fiz mesmo. cumprir o propósito. Cheguei a pessoa, tu acredita que Jesus vai me batizar? Não, eu falei que eu ofereço a minha cara, abri bem minha mão e dei, pá! Recebi hoje a presença de Deus, eu recebi hoje.
Aleluia.
Nunca mais a pessoa duvidou também.
Glória a Deus.
Não faça seu julgamento precipitado para a vida de alguém.
Aleluia.
Nunca use os seus olhos que Deus te deu para julgar alguém pela aparência. Foi esta visão que o profeta tentou ver. Porque muitas das vezes as pessoas se vestem como servo de Deus.
Glória.
Se traja como servo de Deus. E aí Jesus olha, dizendo: olha, por fora vocês estão bonitinhos. Por fora vocês estão, ó, o muro de santidade está por fora. Eu não estou aqui, meus amados irmãos, para desvirtuar o ensinamento de ninguém. Mas o próprio Cristo manda a gente ser transparente, ser sincero. O próprio Cristo era sincero. Ele olhou para os religiosos: por dentro vocês estão podres, por dentro vocês são sepulcro caiado.
É verdade. Oh, Deus.
E Davi, ele deixou o coração na presença de Deus.
Aleluia.
Ninguém comeu antes da chegada de Davi. A Bíblia é clara e nítida em nos informar que quando Davi chega, o profeta Samuel unge Davi, derrama o óleo preparado para a unção. E na época, diferentemente de hoje, hoje o Espírito Santo é derramado. Ele está aqui nesta tarde. Só não sente, meu irmão, quem não quer sentir. Mas na época não tinha essa presença deliberada.
Poderoso, aleluia.
A não ser quando o próprio Deus escolhia. As pessoas que tinham o Espírito Santo eram profetas, juízes e sacerdotes. Fora disso, não tinha. Ao ponto que na época as pessoas procuravam os profetas para ouvir Deus falar. E me permitem, irmãos, hoje em dia nós usamos muito essa fala: Deus levantou um profeta. Não existe mais ministério de profeta. Ministério, hoje existe o dom de profecia, que nós confundimos como profeta. Hoje nós confundimos. Eu falo nós, porque muito tempo eu também confundia. Mas Deus te chamou sim, como embaixador do céu. Você é representante de Deus na terra. Isso você pode se garantir.
Aleluia.
Davi chegou. E o profeta Samuel ungiu aquele camarada, aquele jovem, com óleo. E ele foi cheio do Espírito Santo. Não foi para o trono imediatamente. Porque quando recebemos uma promessa, a gente quer que se cumpra rápido. Eu recebi a promessa de ser pastor em 2001. Foi se cumprir em 2016. 2001 eu tinha 15 anos. Em 2016 eu estava com 32 anos. E quando eu casei, olharam para mim assim: coitado, olha, a missionária Tatiana vai, é um anjo de Deus. Não, isso eu não posso nem discutir que ela seja. Missionária Tatiana é um anjo de Deus. Mas por que ela é um anjo de Deus? Quem tem essa moral para falar sou eu? Não, ela cuida de ti, mas cuida de mim como? Eu que vinha no bairro namorar com ela, sozinho.
Aleluia, Jesus.
Perdi a visão, irmão, mas não perdi a capacidade de pensar.
Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia.
Mas volta atrás, deixando claro que não deixo demérito. Ela continua sendo anjo.
Aleluia.
E eu falo isso com tranquilidade e muita paz de espírito.
Amém.
E agora, voltando aqui no contexto, Davi não foi para o trono, foi cuidar de ovelhas.
É verdade.
E lá apareceu o urso. E aqui vem a prova do Espírito Santo.
Aleluia.
Ele pega o urso com a mão. Meu irmão, imagine. Nós, seres mortais, nós não damos conta de um urso, não? com a mão. É coisa divina, meu querido. Ele rasga o urso na mão. Ele rasga o leão na mão. E aqui entra a frase que ele disse: pode andar pelo vale da sombra da morte.
Aleluia.
Glória a Deus.
Foi quando ele tira a ovelha da boca do leão. Foi quando ele tira a ovelha da boca do urso. A sombra da morte. Eu não temerei. Ele se colocava, ou seja, Davi tinha empatia, se colocava na pele do outro. O que está faltando, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta tarde, muitas das vezes não é nós estar 24 horas orando. Embora, se fizermos esse juramento, não pagamos a dívida que criamos com Deus. Embora a dívida já foi paga. Ali na cruz foi paga toda a dívida. Mas se formos fazer um justo pagamento, não pagamos 24 horas de oração.
É verdade isso.
E aqui Davi volta e cuida das ovelhas.
Aleluia.
Mas surgiu uma guerra em Israel. E nesta guerra, Davi foi chamado para levar alimento para os seus irmãos. E nesta guerra, tinha um gigante. Segundo dados teológicos, tinha mais de 3 metros de altura.
Glória a Deus.
Só de equipamento, tinha mais de 600 quilos. E agora, pensa comigo. Quem queria enfrentar um gigante desse?
Glória a Deus.
E o detalhe, o gigante debochava durante 40 dias. Não tem nenhum aí para lutar comigo, não? Cadê o Deus que vocês tanto falam? E Davi ficou furioso. Quem é esse camarada aí para dizer sobre o nosso Deus? Quem é esse incircunciso? Ou seja, na época tinha que ter circuncisão com o primogênito. E se eu entrar no mérito da circuncisão, eu tenho que sair da mensagem. Não é o propósito de hoje. E agora, quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse camarada que se acha aí que tem que enfrentar o nosso Deus? Cadê os soldados? Olhou todo mundo acuado.
Aleluia.
Todo mundo com medo. Davi vai no ribeiro, pega 5 pedras e foi. Chegou no rei. E aí, não vai fazer nada não?
Aleluia.
Davi, cara, é experimentado em guerra. Já que tu quer ir, Davi, tá aqui as minhas armaduras. Davi vestiu tudo que o Saul lhe ofereceu. Andou travado. E aqui tem um detalhe interessante. Não queira imitar ninguém.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Tem gente que imita os outros, rapaz. Quer pregar igualzinho. Quer usar as mesmas palavras. Até os mesmos dotes. As mesmas frações faciais.
Misericórdia.
Vai andar travado. Porque as armaduras dos outros não vai servir em você.
Glória a Deus.
Seja você mesmo.
Aleluia. Glória a Deus.
E aí, Davi, não. Melhor eu sair daqui, porque eu vou perder a guerra. Vou com a minha com meu estilingue mesmo, com a minha cetra. Eu vou desse jeito mesmo. E quando o gigante viu aquele piazinho, menos de 2 metros chegando no arraial. É? Estão achando que estão lidando com quem? Eu estou traduzindo o que o gigante falou. Estão achando que vou matar um passarinho? Estão achando que eu vou matar esse camarada e vou dar para os passarinhos comer?
Glória a Deus.
Na nossa linguagem, né? Dá para os urubu comer. E Davi olha, oh, sabedoria divina. Olha aí, Golias, tu vem contra mim com espada, tu vem contra mim com com escudo, com preparamento de guerra, eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos.
Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus.
Em nome de Deus dos exércitos. Meu irmão, esta frase, se nós trazer para a nossa realidade,
glória a Deus.
Qual é a tua defesa do Evangelho?
Glória a Jesus, aleluia.
Porque muitas das vezes focamos apenas no evangelismo de literatura, levando folhetim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, mas quando era hora de defender o próprio Cristo, não, eu sou apenas simpatizante.
Posicionamento.
Justamente. E aqui encontramos, eu vou em nome do Deus e lançou a pedra.
Aleluia.
E a pedra entrou num fragmento que tinha no capacete para entrada de ar.
Aleluia.
Foi o próprio Deus que lançou, que não tinha capacidade. Davi tinha menos de 2 metros de altura, o rapaz tinha mais de 3 metros. E ele caiu de frente, diferentemente da lógica. Quando você ataca alguém na guerra, naturalmente que você cai de costas. E ele caiu com o rosto em terra.
Aleluia.
A pedra bateu e o próprio Deus disse: ó, Davi, eu te ajudei pela frente e dou um empurrãozinho por trás para comer pó.
Aleluia.
E Davi pegou a própria espada dele. Olha a espada do Golias. Com a própria espada do Golias ele foi morto.
Glória a Deus.
Davi corta a cabeça de Golias, levanta a cabeça e entra no arraial de Israel.
Aleluia.
Glória a Deus.
A popularidade de Davi cresceu. Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares. Espera, aqui bateu inveja. Sempre tem aquele, meu irmão, que não faz nada. E quando faz, faz pouco. E se alguém passa na frente dele, ah, ele fica doido. E aqui eu pego um aspas. Eu tinha 17 anos quando comecei a pregar a palavra. 17 anos. Em Joinville era uma curiosidade muito grande ouvir um cego pregar. E eu comecei a pregar e o pessoal começaram a ficar espantado. E uma certa oportunidade um camarada chegou para mim assim: olha, eu vou acabar com o teu barato. E eu sou debochado no extremo. Falei: olha, o barato é marido da barata. Vai fundo. Não conseguiu até hoje. Quando é Deus que chama, meu irmão. Mas a inveja é grande. E eu não me coloco como o maioral. Não sou grande em termos de pregador. Eu sou apenas um pregador. Eu apenas falo desta palavra que você está ouvindo.
Aleluia.
Mas procuro ser genuíno. Não trazer fantasias. Porque hoje em dia tem fantasia na palavra.
Glória a Deus.
E quando, e eu aqui oriento como pastor, embora os irmãos tenham os pastores aqui, que são muito bem ungidos por Deus, obrigado. Mas quando chega esse camarada que começa a gritar muito, começa a fazer muito fuleiro, meu irmão, tenha cuidado com esse negócio. Não prega nada. Lata vazia. Pastor Fabiano, tu não gosta de Pentecostes? Eu amo. Eu nasci no fogo.
Aleluia.
Eu amo o poder de Deus.
Glória a Deus.
Eu gosto de sentir a presença dele.
Aleluia.
Quem não gosta está com problema.
Glória a Deus.
Está com deficiência no céu.
Aleluia.
Quem não gosta de sentir a graça de Deus, meu irmão, está precisando de Jesus. E agora encontramos a inveja e a perseguição contra Davi.
Aleluia.
Saul tentou, vou tentar acelerar. Saul tentou matar Davi de todas as formas. Teve uma guerra de novo. Mefibosete, filho de Jonatas, sofre. Porque a ama, que a Bíblia classifica, ama é a tal da babá que conhecemos. Ela largou ele, saiu correndo que não queria morrer. E Mefibosete acabou quebrando os seus pés e ficando deficiente das pernas. Mas Deus exaltou Davi.
Aleluia. Glória a Deus.
E eu imagino que dentro do palácio, ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor.
Aleluia.
E nada me faltará.
Glória a Deus.
Eu passei fome nas montanhas quando Saul me perseguia, mas nada me faltou.
Aleluia.
Eu quase morri, passei pela sombra da morte, mas o Senhor me guardou.
Amém. Aleluia.
Davi cometeu erros, isso é uma outra história, mas eu quero dizer aos irmãos que Davi foi vitorioso porque era o segundo coração de Deus.
Glória a Deus.
Teria eu muito mais coisas para tratar dentro desse texto e contexto, mas a hora não me dá espaço. Se coloque de pé, povo de Deus, aleluia, por gentileza.
Glória a Deus. Aleluia.
16 horas e 49 minutos.
Glória a Deus.
Aleluia.
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 Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Meu coração está cheio.
Glória a Deus.
Cheio da alegria do Espírito Santo.
Aleluia.
Ninguém pode dar nada para você, mas quem te chamou foi Deus.
Glória a Deus.
Alguém pode olhar para você e dizer que você não é nada, você não tem aparência, você não tem fisionomia, você não tem tamanho.
Aleluia.
Na obra de Deus, Davi também não tinha tamanho, foi chamado.
Aleluia.
Eu quero animar você nesta tarde, dizendo através do Espírito Santo que você é escolhido de Deus. Você não renunciou à tua tarde, uma tarde bonita, como alguém me antecipou aqui, quente, para secar roupa é uma maravilha, mas você veio ouvir a voz de Deus nesta tarde.
Aleluia, Jesus.
Eu quero orar por você. Posso orar, senhores pastores? Não, eu quero que venha só para o altar. Você que ouviu a palavra de Deus e foi a resposta dele para você nesta tarde.
Glória
a Deus.
Aleluia.
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 Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Sem eu conhecer os irmãos, já amei vocês.
Amém.
Continue nessa simplicidade.
Glória a Deus.
Aleluia. Lembrei quando era novo convertido cantando esses corinhos. Ô, meu pai, eu falo assim: eu levanto a igreja desse jeito.
Aleluia.
Levanta povo remanescente.
Aleluia.
Porque hoje em dia, meu irmão, se canta muito, mas se adora pouco.
Verdade.
Se prega muito, mas a essência está longe. Em 2016, eu tinha um pastor que me trouxe para Cristo em 1997. Ele olhou para mim assim: meu companheiro, eu quero te ungir a pastor. Na época era presbítero, um milagre já. Falei: não estou preparado. Ele: eu quero te ungir a pastor, Deus está mandando.
Aleluia.
Eu não estou preparado.
Glória a Deus.
E uma certa oportunidade, a missionária Tatiana, ela é missionária, convencionada e documentada, viu?
Glória.
Aleluia.
Eu falo isso, irmãos, porque hoje em dia se atribui muito: missionária fulano de tal. Nem credencial tem. Ela é missionária credenciada.
Aleluia.
Glória a Deus.
Pastor Fabiano, missionária prega, liga na rádio de manhã que você vai ouvir.
Aleluia.
Muitos estão sendo salvos.
Aleluia.
No Brasil e no exterior.
Glória.
Não é live, é rádio mesmo, aplicativo.
Aleluia.
Quero que um dia, pastor, missionária está chegando para mim: escuta, se acaso Deus levar esse pastor e tu não aceitar essa bênção do ministério, tu vai se arrepender pelo resto da tua vida. 15 de novembro de 2016, portanto, 6 anos completo hoje, que fui ordenado ao pastor. pela Convenção Internacional das Assembleias de Deus no Brasil, a CADB. Sou doutor em teologia. Sou formado radialista. Isso me faz ser alguma coisa maior que os irmãos? Claro que não. Porque eu sei da onde que eu vim. Eu sei da onde Jesus me chamou.
Glória a Deus.
Hoje completa 6 anos.
Glória a Deus.
15 de novembro de 2022. Um grande presente que Deus me deu de estar aqui pregando para você.
Glória a Deus, aleluia.
Coloque a mão no seu coração. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que eu tive de estar pregando a tua palavra. Senhor, eu não sei o que os amados vieram buscar nesta tarde. Eu não sei, meu Pai, qual é o propósito de cada coração. Mas eu tenho a plena certeza que o Senhor falou com ele. Tu falara com cada um desses irmãos que são valiosos. Pessoas que o Senhor chamou para a tua obra. Pai Celestial, que tu venha abençoar os pastores desta igreja, dando sabedoria, dando graça, continuando, ó Pai, usando eles na tua obra, levando o teu povo para o céu, porque os pastores, ó Pai, te chamou para conduzir o teu povo. Continua usando, ó Pai, os pastores desta igreja, esses irmãos amados, receptíveis, que tu possa, ó Pai, abençoar a todos, que tu possa, meu Deus, falar melhor ao coração de cada irmão. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.